Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é proteção aos animais. Na última quinta-feira, dia 17, foi comemorado em todo o mundo o dia de um dos bichanos mais travessos, curiosos e cheios de personalidades conhecidos entre os humanos, o gato. Esses felinos possuem particularidades que muitas vezes são desconhecidas pelos seus tutores, mas que devem ser levadas em consideração. A veterinária Alessandra Farias orienta, a partir de agora, tutores sobre vários temas curiosos relacionados aos gatos. Confira! Alessandra, seja muito bem-vinda, bom dia!
Bom dia, Bézoli, bom dia, ouvintes da sua rádio, tudo bem com vocês?
Tudo maravilha, Alessandra, que inusitado, hein? Eu confesso para ti que eu não sabia que tinha uma data específica para comemorar o Dia dos Gatos, e obviamente é uma data de conscientização para a saúde deles também, né?
Exatamente!
Bacana, bacana isso. E os tutores, eu sei porque eu recentemente na minha história eu tenho gato também, não tinha antes, mas a gente tem todo um universo à parte, né, de comunicação, de relacionamento, de mitos e verdades sobre eles, mas essas questões que envolvem, por exemplo, quando eles estão sentindo dor ou alguma outra coisa, a gente realmente fica com bastante dificuldade de identificar. Vamos começar do começo, como é que a gente se comporta para ter um gatinho, né, em casa, uma gatinha em casa, e fazer com que aquele lar seja um lar harmonioso, feliz e saudável?
Bom, primeiramente, eu sempre brinco com os tutores de gato, com os responsáveis por gatos, que gatos são mini pessoas, né? Eles têm vontade própria, eles têm o tempo deles, eles têm um limiar de carinho no tempo deles. Não é igual os cães, que estão sempre disponíveis aos tutores. Então, para a gente começar a ter um gato, você precisa identificar isso, que o gato, ele vai ser uma pessoa na sua casa, que vai ter as vontades dele, vai fazer as coisas no tempo dele. Se ele quer carinho, ele vai e pede. Se ele não quer, ele vai se afastar. Mas ele vai expressar carinho também, bastante. Outra coisa que é extremamente importante, os tutores de gato, lembrar que gato não pode ter acesso à rua, gente. Gato com acesso à rua diminui consideravelmente a expectativa de vida do gato. Então, aquele gato que poderia viver 15 anos, 16 anos, acaba tendo seu tempo reduzido a 5, 6 anos, vítima de atropelamento, de doenças infecciosas, pode ser vítima de envenenamento. Infelizmente, as pessoas são muito cruéis por não entenderem os gatos, elas acabam sendo muito cruéis com relação a envenenamentos, mordedura por cachorro. Então, eu acho que esses são os principais cuidados. E lembrar que o gato, quando ele está domiciliado dentro de casa, ele precisa ter um enriquecimento ambiental. Então, eu preciso dar condição para esse gato ter uma boa vida, brincando, pulando, então, prateleiras, enriquecer o ambiente desse gato bastante, Bergeli.
Estimular ele, né? Eles já são safadinhos por natureza, né? Gostam de estar em cima, no alto. Sobre essa questão... Pode falar.
Mas não são todos os gatos que gostam de estar no alto, não.
Ah, é?
São os gatos que gostam de estar em tocas. Então, eu preciso identificar qual a preferência desse meu gato. Se ele tem a preferência em subir ou ele prefere ficar mais escondidinho. Então, eu tenho que observar o comportamento desse gato, do que ele gosta mais. Se ele gosta de subir no armário ou se ele gosta de se esconder embaixo do sofá. E está adaptando as condições para que ele tenha uma vida mais feliz em casa.
É interessante, boa dica. Alessandra, tem várias questões, né? Quem é tutor de um gato vai aprendendo também um pouco na prática, mas vai se interessando de buscar informações também. Por exemplo, tem todo um conjunto de comunicações que o gato oferece, que a gente talvez nem todo mundo saiba, né? Mas nos bigodinhos, né? Há uma comunicação ali, um sensorzinho. Há também uma extensão da coluninha desse bichinho até lá no rabinho. E aí ele gosta de ficar se esfregando. E muita gente fica pensando, mas isso é uma comunicação, isso é um instinto do bicho de sobrevivência, é um instinto necessário para ele, o lamber-se constantemente, aquela questão das bolas de pelo. O que, que é importante? É curioso, mas é importante que a gente saiba sobre esse conjunto de atitudes, de personalidade ou mesmo de comportamento dos felinos.
Quando ele tem esse estímulo de passar o bigodinho em você, ele está dizendo assim, você é meu, porque eles têm um conjunto de feromônios que eles vão estar passando para marcar o território. A gente precisa lembrar que gatos são extremamente territorialistas, eles têm o território deles e eles precisam marcar. Então esses hormônios, esses feromônios, ele vai estar liberando quando ele passa o rostinho em ti, quando ele se esfrega em você, inclusive quando ele arranha. Então,
sério?
Tudo isso são formas de comunicação que o gato tem. Ele está demarcando, ele está dizendo, eu gosto de você e você é meu.
Olha que interessante.
Você faz parte do meu território.
Que interessante. Essa questão de considerar que o animal, né, o felino, é talvez um dos animais domésticos mais, digamos assim, adequados para ter em casa, porque eles são mais limpinhos, eles se lambem o tempo todo. O que, que tem de mito de verdade nisso, Alessandra?
Com relação ao... A gente precisa pensar no gato como se fosse um animal de vida livre. Qual que seria o comportamento dele? O gato, ele é tanto presa quanto predador. Então, ele caça animais menores que ele, só que ele é presa de animais maiores. Então, para ele, não é interessante ele deixar o cheiro no território dele para dizer onde ele está. Então, quando ele vai usar a caixinha de areia, fazer o buraquinho e tampar, isso na natureza é para manter ele livre de predadores. E isso para a gente que está em casa, que tem gato em casa, facilita muito na questão de higiene. Por quê? Você não vai encontrar fezes de gato normalmente, só quando eles têm algum problema de comportamento ou algum problema fisiológico, eles vão começar a usar, vão começar a fazer essas necessidades fora das liteiras, fora das caixas de areia. Mas do contrário, ele vai usar. E a questão de higiene, para o pelo não embolar também, ele vai se manter mais limpo do que cão, que precisa necessariamente tomar mais banho. Eu, inclusive, até não sou muito adepta a banho em gatos. Eu prefiro que o gato não tome banho de águas. Claro que se ele já é habituado a tomar, que nem o pessoal fala, que gato não gosta de água. Depende. Eu já tive gatos que tomavam banho junto com o meu ex-esposo. O esposo ia tomar banho, o gato ia junto. Ele gostava de água. Então, ele gostava de tomar banho e a gente não tirava essa vontade que ele tinha. Então, se ele queria tomar banho, ele podia tomar banho. Mas, o restante, a maioria dos gatos, eles se higienizam sozinhos mesmo. Eles vão fazer a limpeza, vão fazer o toalete para evitar bola de pelo. É uma questão bem característica de comportamento do gato. Não sei se eu fui muito clara na tua resposta.
Foi super clara, muito, muito bacana. Boa orientação. Agora, especificamente sobre a questão aqui da saúde, né? A gente sabe que alguns comportamentos felinos, eles podem sim dificultar a sinalização de detecção de doenças e, obviamente, comprometer o tratamento. O que é importante saber sobre isso?
Com relação, algumas características são principalmente as de dor. O gato, ele não demonstra dor facilmente. De novo, a gente volta lá. Ele também é presa, ele é territorialista, ele caça sozinho. Então, ele não pode demonstrar dor. Então, dor, principalmente, a gente consegue identificar no gato com alterações de comportamento. Alguns começam a ficar mais agressivos, eles mudam o formato de deitar, eles, ao invés de deitar esticados, porque esse deitar esticado também é um comportamento de estar se sentindo bem, estar se sentindo confortável. Quando ele começa a se enrolar, dormir muito enroladinho em muito tempo, pode ser sinal de dor. Lambeduras extremas também pode ser sinal de dor. O gato, então, ele demonstra muito sutilmente que as coisas não estão bem. Uma das principais características que o gato demonstra quando ele não está bem é diminuir a alimentação. Então, para o tutor de gato, alguma coisa não está bem no meu gato, parou de comer. Parou de comer, já procura auxílio de um médico veterinário, porque provavelmente algum probleminha, alguma doença ele pode estar.
Certo. Essa questão também da locomoção, né? A gente vai formando uma ideia da personalidade do gato, né? Do gato doméstico. Então, quando ele começa a se locomover de forma diferente, pode ser um sinal também?
O gato dificilmente vai dar sinal de claudicação, de mancar, por exemplo. Ele vai tentar segurar ao máximo, demonstrar que ele está sentindo alguma coisa. Ele pode começar a diminuir o caminhar, diminuir o pular. Se é aquele gato que está acostumado a pular em tudo, ele começa a diminuir ou fazer saltos mais curtos ou ainda errar o salto. Ele, ao invés de pular e acertar o alvo, ele acaba caindo. Então, essas são algumas formas de caminhar ou de característica do gato para demonstrar que algo não está bem com relação à articulação ou alguma dor crônica.
Certo. Alessandra, outra questão também importante, que a gente sabe, né? Quem tem gatinho, é a dificuldade de medicar os bichinhos. Eles são bastante resistentes. Tem algum truque, algum segredo, alguma orientação?
Eu, particularmente, gosto muito da manipulação veterinária nesse tipo de situação. Por quê? Porque eu consigo colocar sabor. Então, eu começo a observar. Bom, meu gato, ele faz alimentação, que é uma das coisas importantes também, ressaltar, para tutor de gato. A alimentação de gato, ela também tem que consistir em alimentação úmida, pelo menos uma vez por dia, para estimular a ingestão hídrica. Visto que o gato na natureza, ele vai pegar a presa e ele vai comer ossos, vísceras, vai ingerir sangue, então ele vai estar ingerindo água também, então isso mantém ele aí numa quantidade hídrica ideal para o animal. Então, quando a gente fala na manipulação, a manipulação facilita exatamente isso. Você consegue colocar um sabor e observar a preferência do gato com relação ao sabor. Por exemplo, ele gosta de um sachê de peru, ele gosta de um sachê de frango, de peixe. Então, eu consigo colocar sabor e facilitar. Sem contar que existem algumas outras formas farmacêuticas que facilitam a administração, como pasta, filme oral. O filme oral para gato, eu acho que é bem interessante, porque ele abriu a boca, você joga ali dentro, ele já cola no palato e vai no céu da boca, que é o palato, né? E vai dissolver, vai fazer a absorção. Então, eu acho que a manipulação acaba sendo uma boa alternativa. Não é possível fazer a manipulação. Tentar, por isso é interessante ensiná-los desde pequeno a ingerir essa alimentação úmida, porque eu posso estar colocando junto com a alimentação úmida e ele está se alimentando. Porque realmente, tem até algumas piadinhas de internet aí que é mais fácil terminar um relacionamento do que medicar um gato. E é verdade.
Boa essa. Interessante. Alessandra, alguma coisa que eu não tenha te perguntado, né, que você queira ainda falar no Dia Mundial dos Gatos, sobre cuidado, conforto, também esse papel importante de ter um relacionamento, né, com o veterinário?
Uma das coisas, assim, que eu acho principal, porque eu estava comentando até com uma colega hoje, que gato parece salgadinho, né? Impossível um só. A gente precisa tomar cuidado, muito cuidado, quando eu quero ter dois gatos. Ou eu adoto os dois juntos, ou eu vou ter que ter paciência para poder integrar esse novo personagem, essa nova pessoa, esse novo animal, a minha família. Porque o gato, como é territorialista, ele vai ficar bravo. Uhum. Então, quando vai adotar, então procura um médico veterinário, especialista em comportamento, para ele te explicar que vai levar algum tempo, pode levar até 45 dias para esse gato se acostumar com esse novo companheiro. Então, isso é bem importante refrisar. Eu gosto de refrisar bastante a alimentação úmida novamente, porque o gato precisa de ingestão hídrica. A maioria dos casos que a gente tem na clínica é por problema urinário, por não ingestão hídrica. Oferecer para esse animal, além do sachê da alimentação úmida, formas de água diferente. Fontes, sachê congelado com água. Procurar trazer algumas alternativas para aumentar essa ingestão. É uma que eu gosto bastante, são potes grandes com um espelho dentro, que ele vai olhar e vai se interessar por aquilo que ele está vendo, pelo reflexo que ele está vendo. Ou então potes de inox, que vai ter reflexo, que ele vai se interessar, que vai estimular a ingestão hídrica. Mais uma vez, o que eu gosto de ressaltar é que gato não precisa ir para a rua. Esse gato tem que ficar dentro de casa, ele precisa estar domiciliado para evitar, além de doenças infecciosas, acidentes. E importante sempre levar regularmente ao médico veterinário e dar muito carinho, muito amor, sempre respeitando o limiar desse gato, de não extrapolar porque ele não gosta de nada demais, é tudo na medida. É, eu brinco que gato ensina a gente a limite, até quanto eu posso ir. Então, ele me mostra o que é limite ou não. E isso é bem interessante aí na vida dos felinos.
Perfeito, Alessandra, muito obrigada pelas entrevistas, pelas várias dicas.
Eu que agradeço, Berger.
Obrigada, querida. Até, tchau, tchau. Você ouviu a veterinária Alessandra Farias. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha e edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!